Vamos abrir lá em João 15, né? Hoje pretendo encerrar esse capítulo com um resumo e alguns princípios de entendimento que o Senhor me mostrou aqui e quero passar para os irmãos, né? Esse capítulo, ele pode ser visto em duas partes, né? Uma parte vai do verso 1 ao 17, né? Onde o Senhor Jesus mostra-se como a videira verdadeira, e também aqueles discípulos como as varas, né? Mas é um. A realidade aí é que esse é um mistério tão profundo, que ele vai ser explicado lá no capítulo 17. O mistério da unidade, do ser um com o Senhor, né? E não somente isso, na verdade, é só o Senhor, né? O Senhor é a videira, o Senhor é as varas, o Senhor é tudo, é o ramo, o fruto. Ele é tudo em todos, né? Até o irmão Stephen Count, ele fez uma pequena equação, né? Do que significaria a igreja. Então ele tomou três discípulos, ou pode ser qualquer um de nós, né? Então ele disse que a igreja seria assim: Pedro, mais João, mais Tiago, né? E Cristo. Então ele fez a equação da seguinte maneira: Cristo, né, em Pedro, né, menos Pedro, mais Cristo em João, menos João, Cristo em Tiago, menos, mais Cristo em Tiago, menos Tiago. Esse é o corpo de Cristo. Isso é a igreja. Então considera aqui que quando o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, nós podemos ver que se Ele é a videira, Ele na verdade é tudo, né? E se nós queremos dar fruto, e se nós queremos viver, essa videira é a nossa vida. Ela dá fruto. E se nós morremos, daremos muito fruto. Se Cristo viver e nós não vivermos, daremos muito fruto. Então, do verso 1 ao 17, ele vai falar disto, né? O Senhor vai abordar aí um propósito. Depois do verso 18 até o 27, o Senhor vai mostrar a origem dessa videira. Ela é uma videira celestial. Porque ele começa o versículo 18 dizendo: se o mundo vos aborrece. Ele coloca em contraste com a videira o mundo, em contraste com a vida desses irmãos que estão na videira. Então, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então o Senhor estava mostrando Porque ele não é do mundo. Nós estamos unidos a ele. Também não somos do mundo. E disse: o mundo vos aborrece. Nós temos que caminhar com a consciência da eternidade. Se nós caminhamos com uma consciência terrena, como se tivéssemos ligado ao mundo, teremos dificuldades de viver, né? Dificuldades de que Cristo cresça em nós. Por quê? Porque o Senhor falou do versículo 18 até o final. Na verdade, deveria ser incluído o verso 1 do capítulo 16 no capítulo 15. Porque o Senhor fala assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Né? Quanta gente que sofre perseguições, tentações, e se escandaliza e deixa a carreira espiritual. Por que se escandaliza? Porque pensa: então vem aquela avalanche do mundo, aquela hostilidade, que é normal, e ele pode se escandalizar com o Senhor. Mas o Senhor não está comigo. E na verdade é o oposto, né? Então pensem bem, medite nessa segunda parte. Então quero deixar três: quando o Senhor Jesus falar alguma coisa, alguma parábola, quando o Senhor Jesus estiver explicando um pensamento, primeira coisa, você precisa descobrir o propósito, porque para que ele está falando. Então, esse é um princípio de você alcançar o entendimento daquilo que o Senhor vai falar. E aqui nesse capítulo 15, e nesse sermão do cenáculo, nessas palavras do Senhor do capítulo 13 até o 17, você vai ver, vai ter que aplicar isto. O propósito para que o Senhor falou. Primeiro, pensa bem. São princípios de entendimento. O propósito, depois, a origem do propósito, e depois você vai pensar em você. Como alcançar o propósito? Você. Então, descubra o propósito em cada palavra do Senhor. O propósito é o pensamento escondido que visa um futuro conclusivo, para uma conclusão final, né? E a origem do propósito é de onde partiu, de que mente partiu o propósito, de que coração partiu aquele desígnio. Isso vai facilitar você entender os pensamentos do Senhor. Agora, o que o Senhor quer, a quem o Senhor quer alcançar com isso? A quem? Aí entra a tua parte. Você. Aqui ele queria alcançar os discípulos. As palavras do Senhor foram direcionadas para alcançar o teu coração. O propósito do Senhor foi manifesto ali para capturar o teu coração, para que você corra atrás do propósito. Então, por isso que vem a outra etapa. Você vai ter que perguntar assim, mas qual é o meio para que eu alcance esse propósito? E você tem que partir nessa direção, né? Porque o Senhor não fala nada simplesmente aleatório para que fique por aí. Por que que tem tantos poucos irmãos na reunião de hoje, no caso? Ou nas reuniões de oração também? Sabe por quê? Não se deram conta de avançar em relação ao propósito. Ou muitos até nem sabem para que propósito foram salvos e estão na reunião. Para quê? Para que vivem? Para que foram salvos? Então é muito importante quando nós lermos a palavra do Senhor, quando nós olharmos palavra por palavra, são todas essas palavras, palavra por palavra, que foram colocadas aqui, são cheias de significado e cheias de propósito, né? E tem uma origem em Deus mesmo. Então, qual é o vamos considerar a primeira parte aqui, né? O propósito da segunda parte, num versículo, está definido. Versículo 1 do capítulo 16. Né? Mas é da primeira parte. Né? Então, eu quero passar, né, esses três pontos. A videira, por exemplo, ela representa uma vida em Cristo e Cristo em nós. É isso que representa essa videira que o Senhor está se revelando aqui, Ele sendo a videira verdadeira. Aliás, João veio para mostrar o que é verdadeiro. Ele disse: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus fala "eu sou", significa a revelação de uma verdade oculta de séculos e séculos passados. Desde a eternidade estava oculta em Deus. Então, quando ele fala "eu sou", preste atenção, né? Moisés não... Ele queria saber quem é que enviou ele para falar com o povo de Israel. O Senhor falou assim: ó, você diz a eles, eu sou, me enviou a voz. Mas parece que ele não conseguiu chegar com essa notícia lá, dizer eu sou, me enviou a voz. O Senhor teve que mudar a forma dele se apresentar. Se nós lermos bem lá Êxodo 3, não, 3 não, um pouco para adiante, nós vamos ver que o Senhor fala para ele, mas depois muda o assunto e ele chega diante do povo e não se apresenta assim. É por isso que lá o Senhor não foi perfeitamente revelado, mas aqui está tudo explicado, aquele eu sou, né? Então preste atenção quando o Senhor fala eu sou. Então, se nós olharmos, Cristo é a nossa vida, é a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso gozo permanente, é o fruto que permanece. Não é o fato que nossa vida dependa da dele, né? Às vezes a gente coloca a nossa vida numa dependência dele. Não. Nós temos que ter uma renovação de entendimento. A nossa vida não depende dele. A nossa vida é ele. Ele é a nossa vida. Então, se você quer conferir isso, vamos Vamos mostrar isso. O livro de Colossenses é o livro mais indicado para nós vermos, né? Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Agora vamos ler outra, a parte do capítulo 3, verso 1 ao 5. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aqui entra uma questão que depois nós vamos ver: renovação do entendimento, né? Pensamento. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. A nossa vida depende da dele ou nós morremos? Exato. Já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quem não morreu, não tem sua vida com Deus. Porque perdemos esta e ganhamos uma que está com Deus. Não é? É o que a Escritura está dizendo. Aqui não precisa muita teologia para você aprender isso. Porque já estáis mortos. Por isso que ele começa: porque se já ressuscitasse com Cristo. Porque só ressuscitou quem morreu. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando, aí ele dá a interpretação no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Vamos mais adiante, verso 10 e 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é o que lá na videira? Como videira, ele é o que? Só o tronco? Não. Ele é tudo em todos. Ele é tudo no tronco, nas ramas, em toda, na raiz e tudo. Ele é tudo em todos. Vamos seguir até o 15, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Você vai ver que o Senhor Jesus fala, lá em João 15, muito do amor, né? Permaneça no amor. Aqui diz que a caridade é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos, né? A videira é um corpo. É provável que o Senhor tenha tenha saído do cenáculo e ele foi caminhando, nós vemos ele atravessar o ribeiro de Cédron, no capítulo, vamos voltar para João agora. Você vê que ele termina o discurso no capítulo 17 e verso 1 do capítulo 18 diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. É provável que o Senhor, ele saiu do cenáculo, ministrou ali, depois ele saiu. Por certo, ele deve ter contemplado alguma videira e mostrou aos discípulos, e os discípulos se lembraram o que significa uma videira. Então o Senhor lhes esclarece o que é uma videira verdadeira, né? O que é a videira verdadeira? Houve um propósito aí, né? O Senhor foi dando passo a passo. Primeiro lavou os pés deles, anunciou o seu amor, falou, deu um novo mandamento para eles, deu mais um passo, falou do Espírito Santo. Isso são palavras de encorajamento e de consolação e de firmeza para eles. Você sabe que toda a prática da vida da igreja está dita aqui no capítulo 13 ao 17? E o Senhor coloca um nível elevado no capítulo 17. Um nível de vida idêntico ao que o Pai, o Filho e o Espírito vivem. Existe aqui o propósito de Deus para a igreja. Então vamos ver aqui. Qual o propósito, né, dele falar isto aqui em João 15? Propósito significa, para que ele falou isso? Qual o seu fim? Qual a finalidade? Existe um propósito. O fruto para a glória de Deus. Leia o verso 8. Ele queria agradar o Pai. Pode ler, quem achou.
Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
O que o Senhor estava visando? Qual era o propósito? Primeiro, claro, a glória do Pai. De que forma? Aí entra um outro propósito. Fazer com que aqueles discípulos levassem fruto para Deus, para a glória de Deus. Que fruto é esse? A identidade da videira e a revelação de sua natureza e de tudo que ela é. Na verdade, a revelação de Cristo. E isto glorifica o Pai, que deis muito fruto. Então, também outra coisa, que toda obra que ele, Cristo, havia feito neles permanecesse. Verso 16. Né? Pode ler, quem está com a Bíblia aberta aí.
Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Aí. Aí há um propósito. Cristo estava revelando o propósito da escolha e da nomeação deles. É ou não é? Agora pensa bem. Você perguntou agora qual o propósito da escolha do Senhor acerca de mim e da minha nomeação? Para quê? Então leia aí, por favor. Todos leiam. Verso 16.
Não me escolheste vós a mim, mas eu te escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda.
Olha, nos dois versículos, nas duas passagens, né? Quando fala nisto é glorificado meu Pai, está ligado o versículo anterior. E nos dois versículos, o Senhor fala: tudo quanto pedirdes. Sabe, irmãos, aí existe realmente um trabalhar de Deus muito profundo na nossa vida para o Senhor dizer que você tem, você pode pedir tudo o que você quiser. Olha. Então vamos mais adiante, vamos ver isso. Então aí temos o propósito, né? É a glória de Deus e a nossa frutificação para a glória do Pai. Isso vai mostrar, né, que todos quantos o Pai deu ao Filho, a obra do Filho foi consumada neles. O Senhor ora no capítulo 17, ó, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, né? Que o Senhor não perca nada em nós, não perca, né? Que o Senhor tenha ganho. Que ganho? Fruto para a glória do Pai. Não diz que ele vai levar muitos filhos à glória? Os filhos que ele apresentar ao Pai são para a glória do Pai. Origem do propósito. Nós vimos aí o propósito. A origem desse propósito. Aonde está a origem? É muito simples. Em Cristo. Nele mesmo. A origem do propósito. Leia aí. Colossenses 1, 15 a 19. Colossenses. É muito importante saber a origem do propósito de Deus. Você sabe? É muito importante, importantíssimo saber o propósito de Deus. Mas é muito importante saber a origem desse propósito. 1, 15 a 19. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. nele habitasse. Efésios diz que ele é aquele que tudo enche, que a tudo enche. Agora, se você vê, então, aonde está o propósito de Deus, Efésios 3, versículo 11. Agora todos vão ler aí. Vamos ler novamente todos juntos. Efésios 3, 11. Vamos lá?
Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aí. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está a origem do propósito? E onde está a consumação do propósito? Também nele. Irmãos, você está bem perto de entender todas as coisas de Deus. Por quê? A plenitude habita nele. A origem está nele. A consumação está nele. O propósito está nele. Não é maravilhoso? Se você buscar isto, aí você vai encontrar. Vamos dar mais um versículo para os irmãos. É Colossenses 2, né? Verso 2 e 3. Você recebe a explicação da parábola da videira, né? Tudo em Colossenses. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha, irmão, se a gente não saber essas coisas, tampouco saberemos o pensamento do Senhor a respeito das outras coisas. Agora, vamos assim ver agora o meio para alcançar o propósito quando o Senhor está falando. Quando o Senhor está revelando, né? O meio. Aqui no caso de João 15, o meio é permanecer nele para alcançar o propósito. Permanecer nele. Agora, o que é permanecer nele? Isso aí, se dizer permanecer nele, fica muito vago, porque nós estamos unidos a ele pelo batismo. Nós somos batizados no seu corpo. Mas agora uma questão de permanência o Senhor Jesus está pedindo. Significa harmonizar com sua vontade e com seu propósito. Harmonizar, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento. Você tem que harmonizar com o coração do Senhor, né? No caso que o Senhor estava falando que a vara permaneça em mim, ele estava dizendo que essa vara harmonizasse com ele completamente, em toda a sua vontade, em todo o seu propósito. E harmonizando com ele, está fazendo a sua vontade. Então deve haver realmente uma harmonia com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor e com o propósito do Senhor. Vamos ver o verso 7 e o 8. Aí existe uma harmonia com a vontade do Senhor, né? E também com o propósito do Senhor. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí esta é a vontade do Senhor. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmão, se você harmonizar com a vontade do Senhor, tudo que você pedir será para a glória do Pai. Então, o que é, ali diz aí o verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui nós temos assim a revelação do que é dar muito fruto. O que é dar muito fruto? O Senhor tá dando a liberdade para você pedir tudo o que você quiser. Uma pessoa que dá muito fruto só vai pedir aquilo que for para a glória de Deus, para a glória do Pai. Isto é dar muito fruto. O que é dar muito fruto? Quando você chegar a ter uma mente que esqueça de você mesmo, você está dando muito fruto. Quando a tua mente esquece de você mesmo e todas as tuas petições são para Ele mesmo e não para você, são para a glória de Deus, para a glória do Pai e não para você. Nem para a tua satisfação, nem para a tua glória, nem para a tua honra, nem para nada de você. Para Ele, tudo. Tudo foi feito nele, por Ele e para Ele. Quando o teu pensamento chegar a este ponto, significa que o teu pensamento são as próprias palavras do Senhor. Quando Elias falou assim, ó, segundo a minha palavra não chove, porque o pensamento de Elias já era a mente do Senhor. Segundo a minha palavra não chove. Aqui, irmãos, quando chegamos a esse esquecimento de nós mesmos, significa que a mente de Cristo está operando com todo o poder em nós. Aí você pode pedir tudo o que você quiser. Você acha que eu posso fazer essa proposta para uma pessoa cuja palavra de Deus não permanece nele? Por que que o Senhor deu riquezas a Salomão? Porque ele não pensou em riqueza. Ele não pediu riqueza. Ele pediu que queria julgar corretamente o povo de Deus, porque ele viu que o povo era tão grande e ele era pequeno. Aqui está o problema das lideranças. Elas começam a perder tudo de Deus quando elas começam a enxergar o povo pequeno e eles são grandes homens de Deus. Né? Aí começam a cair, começam a perder as riquezas do Senhor. Não lhes são mais abertos tesouros das riquezas espirituais. Por quê? Porque eles são grandes e o povo é pequeno. Mas Salomão, quando começou, ele disse, Senhor, como eu vou entrar e sair diante desse tão grande povo? Como eu vou julgar este tão grande povo? Pode ser 10 pessoas, mas se é povo de Deus, é um grande povo. O segredo do Senhor para nós é manter-se sempre pequeno, né? Sempre diminuído. Ele é tudo em todos. Tudo é nele, por ele, para ele. Então, está aí a vontade dele, a renovação do nosso entendimento, a oração real e verdadeira aí. Que maravilha, irmãos. Outra faceta da sua vontade também está do verso 9 ao 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aí. Aqui, se nós queremos alcançar o propósito, permaneça no amor. Né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí. Como se permanece no amor? Guardando os seus mandamentos. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Viu? Ele não se excluiu de guardar os mandamentos do Pai. Ele guardou todos os mandamentos do Pai e permaneceu no amor do Pai. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Se você permanece no amor, né, o gozo vai permanecer em você e vai ser completo, vai ser pleno. Uma pessoa que ama, uma pessoa que permanece no amor, é uma pessoa realizada, é uma pessoa completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos mando. Aqui parece tão fácil, né? Para você atingir o propósito. Siga estas palavras do Senhor. Siga este mandamento do Senhor. Por quê? Porque se você seguir, você vai alcançar o propósito de Deus. Ele vai conduzindo. Ele só requer de você que permaneça, que guarde os mandamentos, que ame um ao outro. E olha, o que tem de obstáculos nessa carreira, nesta prática, o que tem de obstáculo para não fazer isto, para não praticar isto? Muito obstáculo. Então, esses mesmos princípios pode ser aplicado para o capítulo 17. Né? Você vê para que propósito o Senhor está falando. Se a igreja buscasse esse propósito, o propósito que ele escreveu, que deixou isso dito, do capítulo 13 ao 17. Se toda a igreja fosse iluminada pelo Espírito Santo, para alcançar esse propósito, se render ao Senhor para alcançar esse propósito, eu creio que a igreja seria mais rica no Senhor. Né? Amém, Senhor, te damos graça, Senhor.